Está no ar. O programa Papo e Gestão. O programa Papo e Gestão. Apresentação: Valderico Júnior e Joabes Ribeiro.
Agora são 8h09. Estamos chegando para mais um Papo e Gestão. Nesse sábado gostoso, sol brilhando, tempo bom aqui na terra da Gabriela. Bom dia para você que está acordando agora, para você que está desde cedinho com a gente, você que estava acompanhando aí o Mais Saúde, a turma que está tomando aquele cafezinho gostoso logo de manhã nas feiras livres, né? Você que está aí fazendo aquela academia, a turma da Malhação, mas não sai da sintonia da melhor da região. Vamos que vamos! Deixa eu aproveitar para desejar aquele ótimo sábado e feliz dia para Valderico Júnior, aqui ao nosso lado. Bom dia, Valderico. Seja bem-vindo a mais um Papo e Gestão, esse programa que já virou rotina nas manhãs de sábado, hein?
Bom dia, Renato. Bom dia, povo de Ilhéus, né, em toda a região. Bom dia a Tony Café, nosso amigo que está fazendo aqui hoje uma surpresa de sentar do nosso lado, né, Jovens? Participando aqui, dessa construção de diálogos aqui, que é um cara que tem um pensamento bacana, viu? Que as pessoas conhecem Tony no ar, mas quando a gente bate um papo aqui nos bastidores, é um cara altamente politizado, e você tem a certeza, amigo, que suas ideias acabam sempre somando muito nos nossos crescimentos, viu? Obrigado por tudo. E obrigado a você também, Jobs. E bom dia a todo mundo. A gente tem muitos assuntos hoje pertinentes, né? Assuntos que a gente monta um programa de uma estratégia, viu, Renato? A gente fala, essa semana nós vamos falar disso. Só que aí durante a semana vai ocorrendo fatos, vai ocorrendo turbulências, né? Onde a gente tem que mudar a pauta e acaba que a pauta que você fez ontem, chega hoje de manhã, ela já está desatualizada, ou você tem que realmente mudar o foco para fazer um programa muito bacana e levar o entendimento das discussões que acontecem na sociedade como um todo. Então é isso, essa que é a nossa premissa, né? Nós aqui não temos privilégios nenhum de assuntos, a não ser Ilhéus. Então a gente tem que discutir o que de fato acontece de melhor, né, ou pior aqui na nossa cidade, mas sempre visando um futuro melhor e brilhante para todos nós. Bom dia para todos vocês.
Ok, Valderico Júnior, bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes. É por isso que nessas estratégias o nome do programa chama-se Papo e Gestão. Bom dia, professor Joabes, é um prazer também tê-lo aqui na nossa bancada.
Bom dia, companheiros de bancada, bom dia, Ilhéus, bom dia, região. Quero lembrar que nas minhas viagens na região já se fala no programa.
Olha aí.
Eu espero que esse falar seja cada dia maior e que o programa possa contribuir para a construção da cidadania, principalmente da visão de pertencimento do sul da Bahia. Tony, sempre que eu encontro aqui à noite, quando estou saindo aqui 20, 21 horas, a gente termina tendo 5, 10 minutinhos de conversa.
Ontem você ficou preso aqui, não foi?
Não é? Mas, rapaz, você precisa divulgar isso, rapaz?
Olha, deixa eu explicar.
Comigo tem uma tese, sempre tem volta.
Tem volta, né?
Na mesma dose.
Deixa eu explicar para o pessoal. Ele estava aqui conversando, estava batendo um papo e entrou numa sala aqui, não foi, Renato?
Sim.
E aí o pessoal desceu para poder fazer um lanche. E trancou a porta da frente.
Eu fui na sala de reuniões, não tinha ninguém. Eu fui na sala de reuniões, não tinha ninguém. Só que eles estavam na sua sala conversando.
Não, eu estava na sala secreta.
Na sala secreta.
Ah, não precisa dizer qual é, não. A sala secreta.
Aí eu peguei, fechei a porta e fui lá bater os parabéns de Acauana. Aí esqueci dele.
Mas me disseram que foi combinado com o Renatinho, que o Renatinho foi pegar um copo lá na sala secreta.
Tudo saiu. Tramado. Não vi nada aqui dentro dessa rádio, que é tudo tramado. Mas vamos seguindo, viu?
Mas eu quero também dar bom dia ao povo do campo de Ilhéus, que luta no dia a dia para nos abastecer com alimento. Dá um abraço grande a todo mundo da Central Abastecimento, que eu sei que lá ouvimos o programa. Enfim, nos acompanha hoje também.
Ok, só lembrando que ontem, como de costume aqui na empresa, a gente tem a comemoração dos aniversariantes do mês. E aí, Valderico Júnior se fez presente ontem. A gente aproveitou para bater os parabéns para a nossa querida Acauana Alcântara e também o Rogers. Acauana é a nossa secretária e o Rogers é aquele que fica responsável pelas edições de vídeos do Instagram da Gabriela FM. Inclusive, muitos vídeos bacana, pintando a toda hora. Muitas matérias bacanas também para você que adora aí, tá bem plugado na internet, hein? Vamos que vamos! Lembrando, gente, olha aí, ó. 8h14 na programação da 102,9, aquele sábado em que você acorda cheinho de informação. Hoje, professor, e também Valdarico Júnior, comemora-se um dia muito especial e que a gente tem sempre chamado a atenção aqui no nosso Papo e Gestão, que é o Dia Nacional do Turismo, viu? Daqui a pouquinho eu vou passar a bola para vocês falarem um pouquinho da questão do turismo na nossa região, como vocês visualizam, como vocês imaginam, o que vocês torcem para que a nossa gestão encare o turismo de Ilhéus com muito mais seriedade.
E tem pauta, hein, Renato? Se for entrar nesse assunto aqui, já tem que esquecer toda a programação de pauta que fizemos hoje de manhã, tá vendo, jovens? Porque turismo é uma das coisas que as pessoas em Ilhéus, principalmente, não conseguem compreender, né? Como é que uma cidade com tanto potencial como esse não tem um planejamento específico para que a gente possa vender de fato o produto turismo, o produto Ilhéus, né? Para todo mundo aí. Mais uma novela, mais um horário nobre onde a cidade está, né, na vitrine, e a gente não consegue materializar isso para virar renda, virar desenvolvimento para a nossa cidade de fato. Mas vamos seguindo.
Vamos seguindo, sim. E lembrando que aqui no Papo em Gestão a gente traz também algumas informações falando de gestão, muitas informações para você que adora acordar aí, ó. Gente, o governador Jerônimo cogita não renovar uma concessão com a Coelba. O contrato vai até 2026. É um assunto que a gente sempre chama atenção aqui nos nossos programas jornalísticos, nos blogs em geral. Enfim, todo mundo chama atenção pela essa questão dos serviços prestados da Coelba na nossa região. Então vamos lá. O governador Jerônimo Rodrigues falou ontem que existe a possibilidade do Estado não renovar a concessão de distribuição de energia elétrica com a Neoenergia Coelba. Segundo ele, em 2026 vence o contrato para diversos estados, inclusive na Bahia. Ele afirmou que tem se queixado dos serviços prestados para proteger os direitos da população. Da mesma forma que eu faço com a Coelba internamente, eu chamo a Embasa e faço. Não há problema para mim, o meu lugar é esse. Já conversei com o presidente Lula, uma das primeiras conversas com ele foi sobre o fornecimento de energia. Primeiro foram linhas de transmissão que o governo passado não tinha mais leiloado, porque a gente está produzindo energia eólica, energia solar, e onde joga essa energia produzida? Se você não tem linhas de transmissão, o que diz a respeito à distribuição de energia hoje oferecida pelo Grupo Coelba? Fiz críticas, sei que o prazo deles é até 2026, estou bastante atento conversando com o ministro Rui Costa, com o ministro das Minas de Energia, porque não dá para a gente renovar um serviço que não está contento do que a gente se espera. E a Gabriela tem sofrido muito com isso, viu? Diga-se de passagem. Olha, são 8 horas e 17 minutos. Farmácia Popular vai disponibilizar absorvente para pessoas em situação de vulnerabilidade. O Ministério da Saúde vai disponibilizar absorventes pela Farmácia Popular para pessoas com idade entre 10 e 49 anos em situação de vulnerabilidade social e que estejam cadastrados no CadÚnico. A oferta é direcionada a estudantes de baixa renda da rede pública, pessoas em situação de rua e aquelas em extrema vulnerabilidade. A novidade busca o acesso a produtos essenciais, promovendo a saúde menstrual e o bem-estar desses grupos. Para garantir o benefício, as pessoas que se encaixam nos critérios já estabelecidos precisarão apresentar um documento de identificação pessoal e uma autorização da farmácia credenciada. Essa autorização será emitida pelo aplicativo Meu SUS Digital. A nova versão do Conect SUS já está disponível para download nas lojas de aplicativos, tá? E para você que adora sempre fazer uma aposta, tentar a sorte, olha, a Quina acumulou e premiará hoje 12 milhões. É isso mesmo.
Tava bom pra hoje, Renato?
Dá tempo ainda, hein?
Tava bom pra hoje, 12 milhões?
Tava sim. Dá pra gente reunir o bolão aqui, hein, Valdarico? Tá em tempo ainda, viu?
Tá em tempo, vamos nessa.
Corre aí, Tony Café. A lotérica tá aqui do ladinho.
Ajeita aí, Tony.
Vai lá, pega lá os cartões pra gente preencher. Olha, gente, você que adora aí, ó, tentar a sorte, o sorteio 6379 da Quina terminou sem vencedores no prêmio principal pela segunda vez, ontem. Mesmo assim, a Bahia acumula 3 apostas que acertaram 4 dezenas e ganharam R$ 4.908,22. As 5 dezenas da noite foram 24, 26, 54 e também presta bem atenção aí, ó, para você que tá ligadinho na programação da Gabi, 56 e 66. As apostas da Bahia com 4 acertos são de Andorinhas, Curaçá e Salvador. Todas são simples e feitas apenas com 5 números, ou seja, 5 jogados, 4 foram acertados. O próximo sorteio da Quina está marcado para hoje, pelo concurso 6380. O prêmio previsto é de 12 milhões e meio. Bom, professor, já, Joabes, a gente tinha comentado aqui, chamado essa atenção, e a última notícia que a gente traz em destaque é sobre a questão da educação de Ilhéus, um assunto que vocês vão abordar daqui a pouquinho. Olha, a PPI se reuniu com a equipe da SEDUC para cobrar a solução de problemas em escolas de Ilhéus, hein? O presidente da PPI APLB, Osman Nogueira, e os diretores Enilda Mendonça, Cláudia Virgínia e Ricardo Pinheiro se reuniram na última quarta-feira com a equipe da Secretaria de Educação de Ilhéus para tratar do início do ano letivo aqui no município. Em pauta, itens como número de escolas ainda em reforma, a quantidade deficitária de docentes e não docentes, além de temas como a situação das escolas Caíque, Nossa Senhora das Neves, Rotary e Centro Comunitário no Iguape. O sindicato cobrou da gestão municipal celeridade para que não haja maior comprometimento no ano letivo. Na última terça-feira, a itinerante visitou o Colégio Caíque Darcy Ribeiro no Nelson Costa, aqui em Ilhéus, e identificou vários problemas enfrentados na estrutura física e rotina, afetando o bem-estar da comunidade escolar e o ambiente de aprendizagem. A visita identificou os seguintes itens: falta regular de alimentação e gás na escola, falta de professor para o grupo 3, problemas elétricos com algumas salas sem lâmpadas, brinquedoteca e biblioteca abandonadas, mesmo tendo espaço para acomodar o ensino infantil, infraestrutura física comprometida, com problemas estruturais, incluindo a segurança das lajes após o princípio de incêndio ocorrido em 2023. Falta de manutenção de bebedouros que estão pingando, desperdiçando água e criando ambiente propício para a proliferação de germes. Incertezas quanto ao futuro da escola, incluindo a possibilidade de reforma ou demolição do prédio atual. A escola enfrenta situações de insegurança, como a presença de pessoas estranhas e animais no local. O quadro de funcionários é insuficiente, com apenas uma pessoa responsável pelos serviços gerais. A falta de água em 2023 tem também afetado as atividades escolares. É um assunto que a gente chama atenção e o Papo e Gestão a gente passa para vocês a partir de agora no Simples Assim.
No Papo e Gestão, é hora do Simples Assim.
Agora são 8 horas e 22 minutinhos. Valderico Júnior, professor Joabes, é com vocês.
É isso, Renato. Você já introduz muito bem, né, o assunto. A gente colocou aqui a educação como pauta principal, inclusive porque rodou, né, roda na cidade aí nos grupos, né, em todo o município, em toda a região, né, grupo de WhatsApp principalmente, rede social, blogs, né, uma placa do município colocando uma reforma, né? A gente vai falar sobre isso, inclusive agora que começa uma reforma, na hora que o ano letivo tem que começar e as coisas começam a falar de reforma de colégio, atrasando todo o processo de ensino, né? Deixando as crianças sem aulas, como deveria ser. Então a gente começa falando que rodou esse vídeo com um planejamento de gasto, de investimento de mais de 25 milhões, né? Essa placa está ali no Colégio Rotary, na Barra, né? Então pode passar e dar uma olhada. Claro que já a prefeitura já colocou que essa placa foi colocada o valor geral, que são para outros colégios também, essa reforma. Mas o que nos move a estar discutindo sobre isso, Renato, é principalmente a falta de planejamento. Parece redundante, parece qualquer perseguição, forma de simplesmente falar sobre isso, mas a gente tem que, todo programa tá falando da falta de planejamento. Qualquer assunto que você coloque em pauta nessa mesa sobre a gestão pública de Ilhéus, né, a gente pesa, e é onde eu defendo com muita convicção que uma cidade sem planejamento, né, um município sem planejamento, uma vida pessoal sem planejamento, ela é fadada ao insucesso, né? As coisas não darem certo, você não pode fazer, como se diz no ditado popular, as coisas na coxa, né? Você tocar de qualquer sorte, vai acontecendo e você vai tocando. Não é assim, a gente tem que planejar, a gente tem que entender, a gente tem que visionar como que nós queremos. Ilhéus tem uma grande oportunidade, eu sempre falo sobre isso, Tem aí a data dos 500 anos de Ilhéus que está que tá para acontecer. E a gente tem que pegar isso como divisor de águas, aproveitar experiências como Porto Seguro, que aconteceu e foi um divisor de água para aquele município, onde entenderam a importância de pegar uma data comemorativa como essa e valorizar o seu produto e fazer um processo construtivo que, independente de quem que seja o gestor, esse projeto possa continuar da melhor forma possível. E é sobre isso que a gente falta, a falta de planejamento.
Lembrando que a capital federal está na capitania de São Jorge dos Ilhéus.
Pois é, então até isso a gente tem aqui, né, na nossa história, no nosso conhecimento aqui sobre o Brasil. É só você colocar no Google aí, gente. Bota aí, capitanias do Brasil.
Exatamente.
Você vai ver o quanto extenso era Ilhéus, era ainda com O, né? Ilhéus. Né? Igual está escrito no Teatro Municipal ali, Ilhéus com O. Porque
ia lá fazer divisa com a Cisplatina.
Exatamente. Então a gente precisa de ter um planejamento sério, né? Porque não pode, Joabes, na hora que começa o período letivo, né? Que teria que estar começando, eu recebi ontem um comunicado de uma mãe do São Miguel, que fala que o filho só está tendo aula às quintas-feiras, porque os colégios estão em reforma. Né? Eu quero lembrar que o é salutar, a gente precisa realmente de melhores condições, né? Os alunos precisam de as melhores estruturas, mas por que não, Joabes, fazer esse processo de licitação para a reforma no final do ano, entre outubro e novembro, para que nas férias, quando os alunos saírem, né, do ano passado para suas férias, você comece a reforma para que quando vire o ano você está com ela efetivada e pós-carnaval, que seria agora no meado de fevereiro, os colégios já estariam todos reformados, prontos, aptos para o próximo ano, ou seja...
Como os colégios particulares começaram logo depois do carnaval.
Exatamente, então a gente tem que planejar esse assunto, não dá para ser tocado de qualquer sorte e deixar acontecer de qualquer forma. Né? Isso é um descaso com a nossa população, é um descaso com a falta de planejamento e um descaso com a educação, que se você não sabe, nós temos o ano letivo, ele precisa ter 210 dias de aula. Né? Então, o ano tem 365 dias, pessoal. Você precisa ter aula para seus alunos por 210 dias. Então, você tem que aproveitar logo aí o meado de fevereiro e começar para que o ano não seja acelerado, né? Que não seja feito aulas de qualquer sorte. Não dá para você deixar tocar de qualquer forma. Então, você tem que planejar essas reformas no final do ano, essa licitação logo no final do ano letivo, para que você possa fazer essa construção e que o ano letivo, quando começar, você já esteja todo apto para os alunos terem as melhores condições possíveis. Não é isso, Jorge?
Tem duas coisas que me preocupam como precedente nesse assunto. A primeira, por que não tem planejamento? Ah, mas a gente repete a palavra planejamento. Vamos repetir, sim, todos os sábados aqui a questão do planejamento. Planejamento é essência para a convicção do que dará certo. Por que a Secretaria de Educação, que é ordenadora de despesa nesse procedimento, já que é fundo constitucional, 170 milhões ou um pouco mais, de 170 milhões.
Ano.
Eu sei que você sabe os dados todos.
Por ano.
Por ano. Como é que a Secretaria não faz esse planejamento de obras? Quais são os motivos que levam a Secretaria a não fazer o planejamento de obras? É ausência de engenheiros, de arquitetos, de pessoas que fazem cálculo de obras? É a prefeitura que não está disponibilizando esses profissionais? É a secretaria que não tem interesse em fazer esse planejamento? É a secretaria que não tem interesse em fazer a educação avançar? Eu quero aqui fazer uma defesa inicial. Eu quero primeiro começar defendendo a secretária. Eu não acredito que uma secretária como Loura, com histórico educacional de décadas, não queira fazer o melhor pela educação. Eu quero e desejo entender assim. Eu quero nessa linha para começar. O que é estar trabalhando? Que eu passei ontem em diversas escolas, o que tem de entulho na porta de escola, o que tem de escola quebrada, sem estrutura, é assustador. E nós estamos no dia 2 de março. Eu entendo, para você cumprir a regra do MEC, do mínimo de dias aula de 210, você precisa ter o planejamento que você colocou aí. E por que não faz? Eu estou entendendo que ou o município pegou a pesquisa e coloca a educação em quinto lugar de aceitação e disse o seguinte: já que o povo votou, colocou a educação lá atrás, não precisa a gente cuidar da educação.
Explique isso.
Se for essa pesquisa, tese, como é que é essa pesquisa? Tem uma pesquisa que foi feita em Léo, já, uma não, duas, de consumo interno, onde pergunta as pessoas: quais são as prioridades que você acha que tem que ter no município de Léus? E o povo coloca saúde lá em cima, como o maior problema. Aí você me empolga, aí eu fico assustado novamente. Como é que eu tenho o dinheiro que eu tenho para a saúde e o povo coloca a saúde como prioridade? Rapaz, a gente vai ficar debatendo coisas de forma redundante e repetitiva. Mas se não fizer, como é que fica? Fica larga de banda, larga, deixa de qualquer jeito. Vamos lá então. O povo coloca a pesquisa em primeiro lugar, como o maior problema de suas vidas. De saúde. Saúde. Depois, se não me engano, coloca a questão do transporte ou a questão da...
Transporte.
Transporte, em segundo lugar. Depois coloca a questão da infraestrutura urbana.
Isso, buracos.
Buracos. Em quarto, eu estou tentando lembrar aqui, coloca segurança. Segurança pública e em quinto, educação. Cara, eu quero saber em que país do mundo a educação ficou em quinto. Eu quero saber. Eu, por certo, alguém vai me falar. E eu vou dizer que essa não sabia. Em que país eu comecei a pesquisar hoje, 2h40 da manhã, esse programa, nós começamos a conversar sobre a estrutura, né, na terça-feira. Sim. E terminamos remendando tudo de ontem para hoje. Exatamente. Como você já colocou aí. Eu quero saber em que país do mundo a educação é quinto lugar. Eu quero saber. Porque se for só a gente, ou a gente está certo de tudo, ou a gente está errado de tudo. Exatamente. E isso me preocupa. Então, será que o município entendeu a gestão? Espera aí, se a educação não é prioridade, por que eu ter prioridade, já que a educação não é prioridade? Eu quero crer que não é isso, que a educação não dá. Na verdade, a interpretação que eu chego hoje, diante do que nós temos aqui ainda falando de educação, é que o município não está tendo competência para cuidar de educação. Ou não tem interesse, ou não tem competência, ou é a junção das duas coisas. E eu não quero que seja assim. Eu quero que eles tenham interesse. Eu quero que eles executem o programa educacional. Eu quero que eles estruturem as escolas.
Vamos parabenizar aqui os profissionais envolvidos, né? Os professores, as merendeiras.
Que tiveram a coragem também, a coragem, além de todos eles, a coragem de fazer a denúncia. Exato. O caso do Kaique é um caso de aberração. Eu conheço o Kaique muito, eu fui para a inauguração do Kaique. O Kaique, você sabia que...
Você acompanhou toda a obra do Kaique? Toda,
é modular a obra, é modular. Aí, infiltração de teto, a famosa pingueira, infiltração de chão, que a de teto gera no chão, cobra dentro da escola. O acesso ao Kaique hoje é quase inexistente, é mato, água e lama. Aí você coloca seu filho lá.
É só ir lá olhar, né?
Não precisa... É visível.
É, porque senão não precisa, você tá falando não. Que a Gabriela FM aqui tá só batendo. Não, você
Valderico, não precisa. Não precisa entrar na escola, não. A 100 metros você vê tudo, enxerga tudo. Eu lhe pergunto, se a estrutura é modular, e tem gente aqui que entende construção, é um módulo. Se fissura o módulo, o que é que vai acontecer? Ele pode desabar.
Claro.
Eu não estou dizendo que vai, eu estou dizendo que pode. E se for no horário de sala de aula, quem será o culpado disso? Ou seja, e aí me preocupa uma questão que eu vou falar no hipocrisia.com e vou deixar para na estante. Eu acho que está na hora da prefeitura decidir o que ela quer com a educação no município antes que acabe o governo. Ela precisa dizer o porquê essas coisas estão acontecendo, se a ausência de recursos, se o município se sente fragilizado com a aporte de 175 milhões, se não me engano, para a educação, se ele está tendo problema de gestão, está tendo problema de gestão, meu irmão, me desculpe, quem tem caneta tem que decidir. A Loura, já elogiei demais, tudo tem limite, eu gosto de graça, ela falou, mas tudo tem limite. Precisa dizer para que veio na educação esse ano. Precisa dizer. Os meus 7 anos de silêncio, ela precisa me dizer agora, por tudo que eu respeito nela, na família. Precisa dizer o que está acontecendo que não resolve a questão da educação. E no fundo, Valdir, a gente sabe que é simples assim. Só é ter boa vontade.
Não, com certeza. Você está correto. Essa parte me preocupa muito quando se fala de estrutura, porque não cai que dentro de um bairro, dentro da cidade. E aí você começa, eu fico me imaginando aqui, como que não está a zona rural? Como que não estão os colégios de zona rural? Porque se dentro da cidade...
O destaque, que é visível.
Exatamente. Então, se dentro da cidade que o acesso, né, aos olhos da gente é muito mais fácil, você imagina como é que não está Banco Central, como que não está Enema, Pimenteira.
Quem, né, não vê não é lembrado.
Quem não vê não é lembrado. Então, isso preocupa muito. Isso preocupa muito. E eu fico realmente entristecido quando rodo nosso município como todo, e tenho rodado bastante. Você tem acompanhado isso bem de perto, né? E vou rodar muito mais, porque quero conversar com o povo bastante, quero entender as demandas, que, lembrando que cada localidade tem suas demandas prioritárias, viu, Jobs?
Mas tem uma que é universal. Não que seja universal, a nível de Deus, que é a questão das estradas e sinais.
Ah, não tem.
Essa é prioridade. É, me dê o acesso, que eu resolvo parcialmente minha vida. Me deixe sem acesso, que eu estou destruído, eu estou isolado. Eu perco o sentimento de cidadania. Há um sentimento de destruição do sentimento de pertencimento de Ilhéus, rapaz. Não é redundante o que eu estou falando, não. Comunidades como Banco Central, Pimenteira, Inema, Banco do Pedro e outras, Itararé, Santa, não se sentem mais ilhaenses há muito tempo. Há muito tempo. Aí você tem um prefeito como o Moacir, que dá assistência e presença. Eu já vi Moacir várias vezes em Banco Central, na estrada de Banco Central, na estrada conversando com o fazendeiro. Ora, peraí, o prefeito que está me dando atenção é Moacir. O município que me sustenta, que me suporta, que atende minhas demandas primárias é Moacir. Por que eu vou ficar em Ilhéus?
Exato.
Agora, quero lembrar uma coisa importante. Tire nem a Pimenteira, Banco Central e um pouco de Banco do Pedro e não perder 40% da produção de cacau. Pensem nisso. E que fica 11% a 12% de 27%. Então, cuidado, viu?
Eu vou aqui propor, né, em nome e respeito, né, da democracia e respeito à pessoa da Loura. Eu quero comunicá-lo a quem estiver ouvindo aí da secretaria, que pode comunicar ela para poder nos passar aqui
as informações
para que a gente possa ler aqui o porquê desse não planejamento das
e dizer que os blogs estão errados, que as denúncias estão erradas, que é tudo fake. Isso. Pode então, falar o que quiser.
Quem quiser pode passar aí para a secretária, que pode nos enviar. Ela tem o meu contato direto, inclusive, então ela pode entrar em contato, porque a gente aqui quer fazer a construção da melhor forma possível. Tem alguma coisa para a gente aí, Renato?
Tem sim. Bom dia, meu nome é Fátima, estou ouvindo o programa e as escolas de Ilhéus. Aproveito para pedir ajuda, pois o antigo colégio do Basílio está abandonado, sendo o foco do mosquito da dengue e servindo de abrigo para usuários de drogas. Obrigado pela atenção.
Aqui, para você ver, pertinho da gente aqui, né, eu vou colocar na pauta, inclusive, vou subir, né, com a nossa equipe para dar uma olhada de perto e como é que está isso, para poder confirmar essa denúncia e materializar, inclusive, se for o caso, em algum vídeo, alguma coisa, para que a gente cobre, né, da administração pública, o seu planejamento, inclusive, não só na parte educacional, mas também aí nessa crise nacional da dengue, né, o quanto de seriedade e compromisso nós temos que ter para poder prevenir. Lembrando que a população é corresponsável, porque tem que sim tomar conta de suas coisas dentro de suas casas, né, olhar a Gemima fez até agora com a equipe da rádio uma matéria muito bacana, né, sobre essa situação dos cuidados que você tem que ter com a dengue, inclusive sobre automedicação, né? Automedicação, que a responsabilidade que tem que ter com isso. Mas quem quiser maiores informações também pode entrar aí no Instagram da Rádio Gabriela FM e pontuar algumas coisas, que a gente está sempre por aqui também.
Correto? Será que é tudo fake news? Será que é tudo mentira? Será que Renatinho está mentindo? Que todos os profissionais de imprensa estão mentindo? Os blogs estão mentindo? Será que está todo
que
mundo
a população
mentindo? Será que a população está mentindo? Será que está todo mundo mentindo sobre a educação de Ilhéus e ninguém faz nada? Será que é, Renatinho?
É, pois é, e a gente tem mais...
Tem mais ainda?
Tem mais reclamações. Inclusive, o nosso WhatsApp está aberto aí, tanto para as pessoas que querem mandar, digamos, uma explicação sobre o que aconteceu, né? A gente está aqui deixando os microfones da Gabriela FM do Papo e já estão abertos, como também os nossos ouvintes. A Sheila Carvalho, do Nelson Costa, diz o seguinte: bom dia a todos e todas. Minha análise é percepção única. Se houvesse respeito e prioridade desta gestão com a educação, não haveria tantos contratados. Cadê o concurso que foi dito? Salas superlotadas, agora que foram convocados, contratados, após uma semana pedagógica. Tem coisas que, se você analisar, não há lógica.
83% são contratados por ano e deixam para em cima da hora.
Até porque a seleção foi em janeiro. Eu não consigo entender, não. Eu continuo achando que, no fundo, é o que você coloca muito aqui. Não existe planejamento estratégico para o desenvolvimento socioeconômico de Ilhéus. Isso alcança a educação, a saúde e todos os outros setores.
E nós não estamos falando num governo começando, não, né? Nós
estamos falando
depois
governo,
de 7 anos.
Então, nós estamos falando de um governo terminando.
Terminando, no 8º ano do seu governo, e não há um planejamento sequer. Qualquer setor que seja.
Nós que trabalhamos na área de consultoria em gestão pública, tem uma frase que é muito comum no meio dos advogados, contadores, economistas que trabalham na pública. Governo repetido no 8º ano É um caminhão 1111 ladeira abaixo, sem freio. Quem se lembra dos caminhões 1111 da década de 80? Explique. Caminhão pesado, motor fraco e dificuldade para subir ladeira. Quando você pegava ele na BR...
E para frear também, né?
Quando você pegava ele na BR subindo ladeira, você passava dificuldade para ultrapassar. E na descida pior, que ele endurecia e já era. Então, eu sinto muito por isso, eu lamento muito por ele estar passando por esse momento tão difícil.
Valderico, inclusive, a nossa ouvinte está mandando as fotos aí do local... Já para você ter uma noção.
Tá aqui, deixa eu mostrar. Vou aproveitar aqui no meu Instagram, só para vocês verem que tá aqui, tá, gente? Eu vou poupar aqui a pessoa, tá certo? E as fotos estão aqui, ó. Vou abrir a foto aqui para a pessoa ver, né? No meu Instagram, vou tapar aqui, aqui, ó. Olha como é que tá, tá certo? Tô aqui mostrando na minha rede social. Quem quiser entrar aí, Valderico Júnior, no Instagram, ó. Essa é a realidade do colégio. Então eu vou. Tá materializado aqui a denúncia, porque quando se fala de denúncia em rádio, para não se falar que é mentira, que tá plantada, tá aqui, ó. A nossa ouvinte, né, que tá acompanhando o nosso programa.
Inclusive, no finalzinho, ela manda um recado aí para você.
Por favor, Valderico, venha nos visitar. Irei sim, senhora, pode deixar, viu? Muito obrigado, Fátima. O nome dela é Fátima.
Repito, não estamos fazendo acusação aqui, leviana.
Leviana, exatamente.
É tudo com altos... Está tudo provado. Isso. Então, cabe à secretária, vira público. Não é para acusar, nem para defender, nem ela, nem ninguém. É para explicar o porquê, qual foi o planejamento, se houve, como é que está acontecendo. Agora, nós estamos no dia 2 de março e várias escolas não iniciaram o ano letivo ainda. Isso é incabível, inconcebível e não dá para aceitar.
Jobs, as associações de moradores da Zona Sul, cadê elas para poder também buscar isso aí e cobrar?
Posso pedir a gentileza de esperar um pouquinho, que eu vou tratar delas ali adiante.
Com certeza, por favor.
Tem mais recados aqui. Bom dia, estou ouvindo o programa e pergunto sobre as salas para alunos com necessidades especiais. São leis e não tem. Como ficam esses alunos? A Liege Souza.
Eu defendo a tese, que não é obrigado a ser tese de ninguém, eu defendo a tese que os padrões sociais têm que ser integrados na sala de aluno normal. Apenas vem na adaptação das carteiras. Por quê? Porque você isolar esse pessoal... É claro que é pessoal a posição. Você isolar eles é, para mim, uma discriminação sem precedentes. O meu filho ou meu neto, que tem qualidade física, no que eu estou colocando para entender, tem que conviver com aquele que não tem, para aprender a respeitar as diferenças e apoiar na integração dessas pessoas. E é isso que pensa o MEC, é nessa linha que pensa o MEC. Então, não ter salas adaptadas não é a sala isolada para esse segmento. É ter em cada sala a possibilidade de esse aluno com deficiência conviver com alunos sem deficiência. Para mim que isso é democracia e qualidade.
Socialização, né? Socialização.
Conscientização.
E já existem exemplos que já deram certo, a gente não precisa inventar roda. É isso que eu mais falo na cidade de Ilhéus, as pessoas querem ser um inventor da situação. Não, vamos copiar modelos que já deram certo aí fora, gente. Vamos buscar as situações, seja ela no turismo, seja ela na educação, na saúde. Quais são os modelos que estão dando certo? Para que a gente quebrar a cabeça inventando? Não, manda uma equipe, técnicos, trazem a ideia que já foram implementadas, trazem o modus operandi de cada ideia, cada gestão que está sendo feita com sucesso, e você só adapta para a sua realidade na cidade. É simples assim. A gente precisa ter esse entendimento que não precisa mais inventar roda. É aprimorar para poder trazer para as realidades do nosso município.
Fiquei muito feliz com a PPI que essa semana... tomou uma posição firme de não só discutir a questão do salário. A PPI tomou uma posição firme. Não, além de questão do salário, nós queremos também discutir a questão da infraestrutura das escolas, essas coisas. Então, é uma posição muito firme e quero aqui dar os parabéns.
Professor Joabes, mais recados estão chegando, mais participações a toda hora aqui. Vou dar uma passada rapidinha também. Bom dia, Renatinho. Aqui é Café do Banco Central. A escola daqui, quando chove, vira uma lagoa encantada. Joabes... Falhas na saúde pública representam um desafio significativo para a sociedade em todo o mundo. O maior culpado é o governo federal, que não trabalha em conjunto para não solucionar essas problemáticas do município. Eu sou Lucas Souza, do Banco da Vitória. Também tem mais recados aqui. Eu moro na Zona Sul, meu filho só tem aula uma vez por semana por falta de professores. Tá, me chamo Leila, do Alto Bela Vista, no Nelson Costa. Bom dia, me chamo Rosimeire, aqui na Barra de Itaí, em Ilhéus. Tenho uma filha que estuda no Colégio Pequeno Davi, aqui no Parque Infantil. Eu fico observando a estrutura daquele colégio. Só está tendo aula das 3h30 às 4h30, devido às aulas. Tudo encharcado ao teto, tem um buraco enorme logo na frente. eles não fazem nada. Não vejo a hora de uma criança estar torcendo o pé naquele buraco cheio de ferro. Obrigado pela atenção de vocês. Tenham um bom dia. E tem mais recados aqui. Não estou falando em exclusão, e sim inclusão. Essas salas são para atendimento complementar. Traz mais informações para a gente aí. E é bom a gente deixar tudo isso agendado. Inclusive, eu também sou ouvinte da Gabriela FM e gostaria de falar das escolas, o que está acontecendo. Está acabando o mês, o Colégio Assentamento São Bento não tem professora, as estradas estavam ruins e aqui a comunidade está abandonada e ninguém toma providências.
Eu fico assustado, porque se você mexer nesse assunto, coisa pode piorar. Você vai abrir a sociedade questionando. Eu quero dizer a Café uma coisa. Café é pimenteiro e nem Banco Central precisa ter vereador na Câmara para representar esses municípios, esses distritos. Porque a Zona Norte de Ilhéus precisa ter uma melhor representação a nível de Câmara. Não discuto isso. Agora eu quero fazer um pedido. Sabe como eu sou conhecido no Brasil, Valderico?
Como?
Eu militei muito no movimento municipalista no Brasil. Defensor de vereador. Esse cara aí é defensor de vereador. Fica parecendo que eu não gosto de prefeito. Tem nada a ver uma coisa com outra. Mas eu quero pedir à Comissão de Educação da Câmara, pedir educadamente, gosto de todo mundo lá, defendo a Câmara sempre, que faça uma visita às escolas. Eu acho que na hora da Comissão de Educação da Câmara se reunir, já que ela dizer, mas não foi provocada, como não está sendo, a coisa de provocar, e fazer uma visita às escolas. Fazer um relatório e apresentar, ó, secretário, vem à Câmara, convocar, vem à Câmara, propõe uma data, propõe uma logística, propõe, enfim, um planejamento para a solução desse problema. O que eu estou achando hoje é que nós vamos deixar para o próximo governo o grande pepino, o grande abacaxi, que é a educação de Ilhéus. E isso me preocupa muito.
Pronto, seguindo com mais informação aqui no nosso Papo e Gestão. Agora chegou a hora, depois de a gente estar falando simples assim, nota máxima. Vamos que vamos!
Papo e Gestão. Saiba quem merece nota máxima.
São 8 horas e 46 minutinhos. Para vocês, quem merece a nota máxima aqui no Papo e Gestão deste primeiro sábado do mês de março? O dia do turismo, hein?
Pronto, pronto. Eu queria, Renato, mostrar e começar minha nota máxima com o setor, né, da construção civil em Ilhéus, o empresariado. A gente sabe da importância e o quanto de desenvolvimento o setor de construção civil, os empresários que estão apostando na cidade, que vem mudando, né, a realidade visual da cidade, né, o quanto que a gente visualiza além do desenvolvimento visual, né, de moradias, de toda a estrutura que tem sido feita pelos empresários, mas o quanto de oportunidade, né, em empregos que essas pessoas estão, de fato, oportunizando a cidade de Ilhéus. A gente entende, né, as pessoas pensam, mas quando acabam as obras, né, acaba os empregos. Não, pelo contrário, eles estão oportunizando que novos empregos, são porteiros, são pessoal de manutenção, são pintores, eletricistas, são zeladores, são quantos profissionais diretos e indiretos também, pessoal que vai dar manutenção e ar-condicionado, né? Tudo isso que a construção civil tem oportunizado nesse desenvolvimento de Ilhéus. Eu quero parabenizá-los, todos eles, né? Principalmente os próprios empresários da cidade de Ilhéus. Quero parabenizar também aos empresários que veem em Ilhéus, pessoas de fora que veem em Ilhéus a oportunidade de empreender, né, de investir na parte imobiliária principalmente. Então eu tive a oportunidade nessa quinta-feira passada de estar indo numa inauguração onde fui convidado, do Ilhéus Select ali na Zona Sul, né? E o quanto que mostra o potencial que nossa cidade tem, mas o que mais se discute é que você imagine essa cidade se tivesse de fato uma gestão municipal competente para tratar os assuntos, né, de desenvolvimento estrutural da nossa cidade, que nível que nós não estaríamos, né? Então eu não posso deixar de dar nota máxima a essas pessoas que investem, sim, e têm seus interesses, né, empresariais. O empresário vive de retorno financeiro, sim, Eu não estou aqui falando que não é o caminho, mas a nota máxima é pelo compromisso em desenvolver, em ajudar a mudar o patamar da cidade, né? E investindo, aplicando o seu dinheiro, esperando o seu retorno. Sim, respeito isso, né? E é do processo da economia, não tem jeito, o mundo é capitalista, não tem jeito. Mas o quanto é importante esse desenvolvimento de emprego e renda, né? A construção civil fazendo esse papel importante e gerando, oportunizando, né? Trabalhadores a ter sua renda em suas casas, alimentando sua família, né? Buscando melhorar sua qualidade de vida. Inclusive ontem tive conhecendo mais um pouco sobre, discutindo um pouco mais sobre o projeto que, sobre, por exemplo, eletricistas, quanto eletricistas, o pessoal lá do Iguape, das associações lá do Iguape, tem oportunizado pessoas a aprender a sua profissão, né, para poder jogar aí no mercado, poder colocar no mercado pessoas capazes. Tudo isso é impacto dos investimentos empresariais e do desenvolvimento que precisa ter em mão de obra para poder, a gente ter a qualificação de mão de obra para poder ser cada vez mais capacitado para estar no mercado de trabalho. Então minha nota máxima vai aos empresários da construção civil que acreditam em Ilhéus, claro, são empresários, pensam em lucratividade, sim, pensam em tudo isso, mas também em oportunizar a outras pessoas a estarem colocando o pão de cada dia em suas casas. Então eu não posso deixar de pontuar o compromisso, né, que Ilhéus, e as oportunidades que Ilhéus tem gerado para isso. Olha, se você tirar os investimentos dos setores empresariais privados, né, o Ilhéus estaria muito, muito aquém do que está aí hoje. E olha, se tivesse uma gestão pública, né, séria, que andasse lado a lado com esse desenvolvimento, o nosso patamar, nós, como diz aquela frase famosa, o patamar seria outro. Minha nota máxima é essa.
Jorge. Até lembrando que quando você faz um empreendimento e ele conclui, aí é que começa a mão de obra, emprego e geração de renda continuada. Continuada. Exatamente. Porteiro, eletricista, encanador, manutenção da estrutura física, é pessoal que faz o gerenciamento disso tudo. Então, são mão de obra continuada, cara, isso é bom demais. Eu quero dar
manutenção
nota mais.
De câmera, manutenção de cerca elétrica.
Não, a gente viaja aqui até meio dia.
Um amigo meu que tem uma empresa que cuida disso, que falta, os clientes estão batendo na porta, pelo amor de Deus, vem pra cá, e ele escolhendo o cliente, porque, né, a gente sabe das oportunidades que são geradas.
Eu vou aposentar em setembro, vou me oferecer para trabalhar com ele. Eu quero dar minha nota máxima hoje aos profissionais de comunicação social que essa semana tiveram a coragem de fazer o enfrentamento e denunciar as mazelas da estrutura educacional de Ilhéus. Então vai para todo mundo que trabalha na área de comunicação social nesta semana.
Beleza, e seguindo em frente com o nosso Papo e Gestão, chegou a hora, claro, da nota mínima.
Renato, eu não poderia deixar, porque eu também estou sofrendo com isso, e essa semana, inclusive, vou ter que parar o carro para ver a suspensão, só para você ter uma ideia. Não é? E eu fico imaginando os profissionais que trabalham com seus carros para cima e para baixo. Minha nota mínima vai para os buracos das nossas ruas da cidade, não é? E enquanto não houver um planejamento, olha a gente falando do planejamento de novo, enquanto não houver um planejamento sério para que a gente possa ir remediando essas coisas e tratando de fato, né? A gente não vai sair do local. Eu tô falando longe não, tá? Quem estiver passando na Avenida Itabuna aqui agora, em frente ao Gabriela Centro, em frente à Gabriela FM aqui, é só você olhar na esquina aqui, ó. Em frente à Casa do Tapeceiro, em frente à Capri Tintas, tem a subida aqui, que sobe pra Conquista, né? Olha o tamanho do buraco que está aqui, aonde tem um tráfego intenso. Eu tô falando aqui. Eu não tô nem dando 30 passos da onde nós estamos aqui. Mas é a cidade inteira com buracos, a cidade inteira causando, inclusive, buracos que causam, inclusive, acidentes, que moto cai, bate, cai, pneu de carro rasga, fura. A suspensão do meu carro já tá batendo, porque caí num buraco, né? Você sai de um buraco, cai em outro. Então, a gente tem que dar nota mínima a isso, porque não tem como passar, não tem como a gente transitar sem cair num buraco.
Esse viés, se eu sou cliente, pegar a Avenida Baitaba, pelo amor de Deus, tá difícil. Viu?
Me mostra uma rua, Joab. Vamos falar de uma rua aqui, vai, pensa aí rapidinho.
Não, não sou especialista em achar isso não. Isso aí é impossível.
Acha aí, Renato, você que roda bastante também, tem alguma rua que não tem buraco na Cidade de Deus hoje?
Hoje tá difícil.
Nem que seja a falta de um tratamento de um bueiro.
Eu sei que a administração pública não é simples, ela é complexa, mas se eu tenho planejamento e tenho equipe... Eu preciso ter a equipe comprometida com Ilhéus, e isso é difícil. Até quanto mais pessoas de fora eu trago para essa administração, mais difícil fica isso. Que essas pessoas sabem que ao final de 4 anos elas não estarão residindo mais aqui, serão de volta aos seus municípios, às suas cidades.
Pertencimento.
Então,
né?
Não tem pertencimento à equipe. Parte considerável da administração de Mário não tem pertencimento. São mais de 40 de pessoas que não são de Ilhéus. Eles vão voltar para a sociedade, vão cuidar de sua cidade. Então, isso me preocupa muito e me entristece esse assunto.
A sua nota mínima, Jobs?
Eu quero uma nota mínima e vou ter muito cuidado. Eu vou dar nota mínima, eu não posso deixar passar isso. Eu vou dar nota mínima à Secretaria de Educação. Eu não queria fazer isso, rapaz, mas tenho que dar para ver se ela acorda. Loura, acorde, Loura. A sua história pode ser comprometida por nos últimos anos. Não diria nem no primeiro governo, por esse governo. Eu acho que agiu razoavelmente bem. Loura, não deixe sua história ser destruída. Então a nota mínima vai para você, porque você não está entendendo a importância da sua realidade como educadora para o município e está se submetendo a um caos na estrutura educacional de Ilhéus. Você não pode deixar isso acontecer, porque você é maior, você é bem maior do que o cargo que você exerce.
Mas não parece meio hilário a Secretaria de Educação receber a nota mínima?
Não é nem bom isso, nem receber a nota máxima. Mas eu quero dar nota máxima a ela até junho. Só depende da ação dela. Que a nota mínima, você não deve olhar como se você estivesse sendo reprovada, não. A nota mínima tem que ser uma forma de você enfrentar a dificuldade e ultrapassá-la. Rapaz, a vitória sem dificuldade é vitória enganosa.
Verdade.
Então, eu espero que ela entenda que há preciso reagir. Ilhéus hoje é unanimidade o caos educacional, unanimidade. Então, por isso vai a nota mínima para a Secretaria de Educação.
Renato, eu vou pedir aqui à população, que acabando o programa agora, eu vou colocar aqui no meu Instagram. Então, quem estiver ouvindo, pode entrar nas redes sociais aí. Vai no Instagram e escreve lá, Valderico Júnior. Eu vou colocar um quadro, nota máxima e nota mínima. Eu gostaria de ouvir a população, as pessoas. A sua nota máxima na cidade de Ilhéus vai para quem? E sua nota mínima vai para quem? Pra gente botar isso na pauta do próximo programa aqui no sábado.
Excelente.
Pra gente ouvir a nota máxima.
Da sociedade.
Isso, da sociedade. Ver qual é a nota máxima de fato que a população quer dar e a nota mínima. Eu vou, quando acabar o programa, eu tô colocando na rede social aqui. Então, entra aí no Instagram da gente, Valderico Júnior, né? É aquele arroba Valderico Júnior. Valderico é com V. E o Júnior é escrito, tá, pessoal? Então, Valderico Júnior. E aí, opina lá com a gente sua nota máxima e sua nota mínima no município de Ilhéus.
Pois é, a gente vai chegando para o finalzinho do programa, um dos quadros mais esperados, que inclusive tentaram levar aqui do professor Joabes. Mas no finalzinho aqui tem um ouvinte dizendo o seguinte: por favor, excelente programa. Vê se dá um tempinho ainda para vocês falarem dessa ladeira do Rio Almada aqui na Tapera, que vai fazer 3 anos interditada. Abraços a todos aí da mesa. Vocês sim estão com nota máxima. Um bom dia para todos aí, viu?
Antes dessa, eu quero te falar, né? Até botei na minha rede social hoje que vai chegando as eleições e a gente começa a ver algumas máquinas, algumas coisas que estavam paradas por anos, né? Algumas obras que estavam paradas por anos, com moradores que fizeram as suas denúncias há tempos, né? Obras, inclusive, que no ano de 2020 foram aceleradas naquele momento para parecer que tinha mudado e depois...
Canal do Malhado.
Exatamente. Né? O Canal do Malhado ali, onde prejudicou aquele bairro como todo, aquele comércio como todo, né? Esse programa passado, eu lembro que recebemos fotos de empresários mostrando a realidade naquele momento. Né?
Alguns fecharam.
Alguns fecharam, pessoas que empregavam 11, 16 funcionários e hoje só está ele malmente, não conseguindo mal respirar o seu comércio naquela localidade. Né? E começa a aparecer que agora, chegando perto de eleição, as obras. Agora, vai acontecer, né? Eu já soube, inclusive, viu, que serão anunciados. E presta atenção que eu estou dizendo isso aqui hoje, dia 2 de março. Serão anunciados shopping em Ilhéus nos próximos dias.
O terceiro, né? Ou quarto shopping?
Acho que é o terceiro ou quarto, terceiro, né? Porque quarto. Só vídeos na eleição de 2020, rodou dois vídeos de shoppings na cidade. Então, que a população fique sempre atenta quando vai chegando as eleições. Esses casos, né, vão acontecendo e a gente tem que tomar maior cuidado sobre isso para poder não se iludir, né, e refletir de fato. Se é de 4 em 4 anos que quer ver essa movimentação, ou se é uma movimentação que tem que ser contínua para melhoria, né, do caso da nossa região. Vamos lá de hipocrisia?
Beleza, e a hora é agora. Faltando um minutinho para as 9, daqui a pouquinho tem Gabriela Crave Canela e chegou o quadro mais esperado do nosso Papo e Gestão.
Chegou a hora do hipocrisia.com.
Quero saber, a hipocrisia hoje vai ser curtinha, rapidinha. Eu quero saber que motivos, que razões levaram as associações de moradores, através dos seus presidentes, a não denunciar a questão do Caíque. Que razão foi essa? Como é que o presidente da associação da UBS e dos outros bairros, principalmente da UBS e do bairro próximo, agora que esqueci São o nome Francisco. Ali agora.
São Francisco.
São Francisco. Não, deixa também, eu acabo os dois. O que levou essas pessoas a sabendo da questão do Caíque, em ponto de desabar, em ponto de criar uma tragédia a não denunciar? Que fatores foram esses que silenciaram essas pessoas? E, salvo engano, uma dessas pessoas tem um histórico de reivindicação em Ilhéus fenomenal, elogiável. Um desses presidentes é elogiável a história dele em Ilhéus.
Deixa eu te perguntar,
o que aconteceu?
Esse presidente, no caso, ou alguém dessa equipe, faz parte do governo hoje? Sabe dizer alguma coisa desse
aspecto? É essa história que eu quero saber. Ah, tá. O que fez a pessoa silenciar? Eu tenho uma representação geográfica de minha comunidade, eu sou o líder de minha comunidade, que é o líder, sempre o presidente da associação, eu tenho o cargo, a função para fazer a representação e fico no silêncio. Que fatores não republicanos fizeram as pessoas silenciar? Porque se houve uma denúncia, se houve, eu quero saber, manda pra, olha, nós fizemos. Porque se houve um documento e não foi publicado, para mim não está valendo. Esse negócio de fazer silenciosa não vale. Então, a hipocrisia hoje é para a presidência das duas associações de moradores que silenciaram. E estou dizendo aqui, não foi republicano o motivo. Já estou dizendo, não foi. Porque se essas pessoas estão em cargo do governo, a coisa piora. E piora muito. Ou seja, o meu bolso, o meu interesse, escuso interesse, que só é interesse bom quando ele é social, quando é compartilhado, quando é de todos, porque se não for de todos, não é interesse. Quando eu só penso em mim, não vale. Quer saber qual foi o motivo? Porque se for cargo no governo, perdeu o meu respeito total.
Você está colocando o microfone aqui à disposição para
a
leitura
claro,
dessa...
Porque eu quero dizer que estou errado.
Exatamente.
Valderico, no dia que eu dizer que eu estou errado aqui, eu vou ficar extremamente feliz, cara. Porque significa que as coisas estão acontecendo. A hipocrisia vai para negligência, inoperância dos presidentes de associações que silenciaram diante do caos. É nessa linha.
Ok, chegamos ao final de mais um Papo de Gestão. Os microfones da Gabi estão à disposição para as conclusões finais de cada um de vocês.
Eu quero mandar um abraço, né, a todo mundo que está participando aqui já na nossa live, né, também ao vivo. As pessoas que participaram aqui também das perguntas via WhatsApp aqui da rádio, né? As pessoas que nos param na rua para poder falar sobre o programa, tá certo? A gente fica muito feliz que um programa que começou praticamente há pouco tempo, né? Agora, e a gente já sente o calor da população gostando do nível do programa. E quero mandar um abraço a todos os amigos e munícipes, né, que saudam o Papo Gestão. Deixa eu mandar um abraço aqui, um grande abraço para Danilo, né? Mandar para Jader também lá do pessoal de Serra Grande. Danilo é um querido que está sempre ouvindo a Rádio Gabriela FM, sempre posicionando, manda para mim as mensagens diretas aqui no celular também. Então, Danilo, grande abraço ao nosso vereador Jardel, tá certo? De Serra Grande, pessoal de Uruçuca. Deixa eu mandar também aqui um abraço para Ricardo Júnior, que entrou também, participou aqui conosco, né, na rede social, o MCJB. Bruno Rosário, grande jovem que busca se posicionar nas redes sociais principalmente, mas também com ações referente à população de Ilhéus. Agora é presidente de um partido aqui na cidade, o PRTB, né? Então mandar um grande abraço para ele, o pessoal lá de Jailson Nascimento, né? Que colocou a discussão em pauta. Então, Jailson, todo abraço aí. Eu acho que é isso mesmo, as pessoas têm que buscar o seu caminho. E Bruno, parabéns aí por essa ousadia. Um grande abraço a Edson Silva, aquele amigo também que está se colocando também à disposição da sociedade de Ilhéus. E a gente está nesse diálogo sempre aí, tá certo? Um grande abraço, MCJB, e um grande abraço para todos vocês, ouvintes da Rádio Gabriela FM, ouvinte participativo principalmente, né? E dizer que a gente tenha mais um final de semana maravilhoso, com muita saúde, que aproveitem suas famílias sempre e que a gente possa viver cada dia melhor. E lembrando que esse programa não é o que vicia e abraça, não, como dizia nosso amigo Neo Bastos, mas é um programa participativo, é um programa que é mais uma oportunidade para a sociedade discutir temas super importantes, né, aqui e da nossa cidade, do nosso município, da nossa região como todo, mas é mais uma oportunidade da população ter sua voz e ter seu... É uma troca de informações, inclusive, e de dúvidas. Então, obrigado a Renatinho Bad Boy pela sua disponibilidade de estar aqui conosco novamente, tá, Renato? Lembrando, viu, gente, que eu tirei Renato de casa, porque sábado e domingo é dia que ele tira para ficar um pouco mais com a família, mas quando a gente precisou dele estar aqui nesse programa, ele se dispôs na hora, prontamente, para que a gente pudesse estar fazendo tanto mais saúde quanto o Papo e Gestão. Então, obrigado a Renato e obrigado a todos da equipe da Rádio Gabriel FM. Tamo junto, vamos para cima. Dias melhores virão.
Para que eu não saia sempre ser mais carrancudo, dando bronca, eu sei que o Valdeir vai ficar feliz com o que eu falar. Então, vou mandar um abraço hoje para os tricolores campeões da Recopa. Não chore não, Valdeir.
Não, chora não.
Parabéns a todos os tricolores. E para a tristeza, eu acho que não, eu acho que você fica alegre.
Peraí. Explica.
Deixa eu contar a história.
Conte da minha sala ali, vá.
Eu vou contar.
É, vá.
Eu não sei se é verdade, mas sabe que o Valdeir, quando soube que eu vinha pra cá, mandou rapidamente colocar o escudo Fluminense na sala dele.
Não, peraí.
Na verdade, é gentil. Não, você fala, é gentil. É só mandar um abraço a todos os tricolores, como daria a qualquer clube, isso é bobagem. É, mas os tricolores estão felizes com um clube não tão caro como os demais e é campeão da Recopa, até porque tinha um ouriço na garganta desde 2008 e tiramos o ouriço. Você está triste, ou feliz com o Fluminense?
Não, olha bem, eu tenho um grande amigo que me presenteou e tá pendurado na minha sala.
É verdade.
Né? Uma camisa autografada do Flamengo, eu sou flamenguista. Na verdade, eu sou Colo-Colo e sou Ilhéus, certo? Hoje sou Barcelona de Ilhéus também, por ver a representatividade da nossa cidade. Fiquei feliz, inclusive, parabenizar o pessoal do marketing do Barcelona, que mandou uma camisa lá pro Sport TV, e aquilo ali foi a nível mundial.
Muito inteligente.
Mundial, muito inteligente essa parte, então parabéns a todos vocês. Eu sou ilhéense, eu quero ver sempre Ilhéus. Eu digo que eu sou flamenguista, e os únicos clubes que eu queria ver que o Flamengo perdesse era pro Barcelona e pro Colo-Colo, né? Então era a única coisa que eu gostaria de ver. Mas esse é um amigo meu, que é fluminense, patrocinador do Fluminense lá no Rio de Janeiro. Eu conversando com ele falou, vou lhe mandar uma camisa do Flamengo autografada. Eu falei, peraí, se você me conseguir isso, me mande, inclusive, a do Fluminense autografada por você, pra mim, e tá exposta na minha sala. Eu tenho a do Fluminense autografada por esse meu amigo, que me presenteou com a do Flamengo, que flamenguista que sou, está lá, né? Então, parabéns a todos vocês, torcedores.
Beleza, então, por aqui, obrigado a todos por participarem, inclusive os nossos ouvintes. Próximo sábado a gente tem mais um encontro marcado com Papo e Gestão. Tá chegando Tony Café e o Gabriela Cravo e Canela com a nossa programação de entretenimento aqui na 102,9, hein?
Você curtiu Papo e Gestão. Papo e Gestão. Um programa informativo voltado para gestão e administração.